Em 1976, no auge da Guerra Fria, um piloto soviético desertou para o Ocidente e ele aterrou no Japão com o caça mais rápido e, lá está, o mais assustador do mundo na altura, o ultra-secreto MiG-25.
Uma máquina verdadeiramente mítica, pois.
Exato. E os engenheiros americanos, claro, desmontaram o avião peça por peça. Eles estavam à espera de encontrar, tipo, a tecnologia mais avançada do planeta. E a verdade é que ficaram a rir-se.
Pois riram-se porque não encontraram o que esperavam.
Nem mais. Em vez de microchips de silício modernos, o radar do jato estava cheio de tubos de vidro a brilhar no escuro. Eram vulgares válvulas de vácuo. O Ocidente pensou logo é que a União Soviética estava décadas atrasada. Mas quem se riu por último foram os engenheiros russos, não foi?
O que é fascinante aqui é precisamente essa reviravolta da história. Aqueles tubos de vidro que parecem pesados e muito frágeis não estavam ali por nenhum atraso tecnológico. Estavam ali porque, ao contrário dos microchips de silício que derretem com qualquer pico de energia, as válvulas de vácuo são imunes à radiação cósmica de alta altitude.
Uau! Quer dizer que não fritam lá em cima.
Exato. E, muito mais importante do que isso, elas são imunes ao gigantesco pulso eletromagnético que é gerado por uma explosão nuclear. Ou seja, num cenário apocalíptico de uma terceira guerra mundial, todos os sofisticados caças ocidentais iam, bem, iam simplesmente cair do céu com os circuitos todos fritos.
E o MiG-25 continuava na boa?
Nem mais. O MiG-25, com aquela tecnologia supostamente antiquada, continuaria a voar perfeitamente como se nada fosse.
Epá! Isso é um ponto de partida incrível para o tema de hoje. Nós hoje vamos fazer uma exploração profunda à história esquecida da válvula eletrónica ou tubo de vácuo.
Uma tecnologia revolucionária.
Sem dúvida. É a tecnologia épica, muito temperamental e frágil, que no fundo construiu o mundo digital muito antes da era do silício. E para quem nos ouve perceber as nossas fontes, cruzamos documentação técnica fantástica do Museu Faraday, do Instituto Superior Técnico, com vídeos práticos de demonstração de equipamentos do canal FP Comunicações e vários arquivos sobre a gênese das telecomunicações rádio.
Fontes excelentes. Com certeza, a história das comunicações está toda lá.
Exato. E a melhor forma de começar a desvendar este mistério não é num laboratório militar ultra-secreto, mas sim, curiosamente, a olhar para um simples candeeiro do século XIX.
Pois, a grande ironia de toda a eletrónica moderna é que ela nasceu de, digamos, um problema de limpeza doméstica. Temos de recuar ali à década de 1880. O desafio da época não era transmitir informação de todo.
Era só ter luz, certo?
Lá está. Era apenas manter um edifício iluminado sem que as lâmpadas se fundissem constantemente. O Joseph Swan já andava com experiências. E o Thomas Edison andava a testar filamentos de bambu carbonizado para as suas lâmpadas incandescentes. O bambu permitia uma resistência elétrica maior e isso reduzia as perdas de energia nos cabos.
Pronto, fazia sentido financeiro.
Fazia. Só que havia um problema muito chato e recorrente. O interior do vidro da lâmpada ficava escuro muito rapidamente.
Ah, criava-se uma espécie de fuligem preta, não era? E isso acabava por bloquear a própria luz que a lâmpada devia emitir.
Nem mais. E o mais estranho é que o vidro escurecia sempre mais de um lado do que do outro. O Edison, a tentar perceber o que raio se passava ali, decidiu colocar uma placa metálica extra dentro da lâmpada, sem tocar no filamento de bambu. E em 1883, ele notou algo que desafiava a lógica da época.
O famoso efeito Edison.
Exatamente. Ele percebeu que se aplicasse uma carga elétrica positiva a essa placa, uma corrente misteriosa atravessava o espaço vazio, o vácuo, entre o filamento e a placa. Mas se a carga da placa fosse negativa, a corrente parava imediatamente.
Espera aí, então era um fluxo de eletricidade que só viajava num sentido. E tudo isto através do vazio.
Era isso mesmo.
Vamos lá destrinchar a física disto para quem está a ouvir, porque sinto que isto é o pilar de tudo o resto. Como é que a eletricidade salta no vazio? Não precisa de um cabo condutor?
O que é fascinante aqui é o princípio da emissão termiónica. Mais tarde, em 1901, o físico Owen Richardson acabaria por explicar isto tão bem que ganhou um Nobel. Basicamente, quando aquecemos muito o filamento da lâmpada, a energia térmica faz com que os elétrons fiquem tão agitados que começam literalmente a ferver e saltam para fora do metal.
Ficam ali a flutuar. É isso.
Formam uma nuvem no espaço vazio dentro do vidro, sim. E juntamente com íons de carbono, que era o que sujava o vidro. E aqui entra a física mais elementar. Os elétrons têm carga negativa, certo?
Certo. Os opostos atraem-se?
Lá está. Se a placa metálica extra tiver uma carga positiva, ela atrai esses elétrons, puxando-os através do vácuo. E aí cria-se um circuito fechado. Mas se a placa for negativa, ela repele os elétrons. A corrente é cortada. É puramente por isto que só funciona num sentido. Portanto,
o Edison tinha acabado de inventar o primeiro díodo da história, sem perceber. O primeiro componente capaz de controlar o fluxo de eletricidade sem partes mecânicas nenhumas.
Exato, foi uma descoberta monumental.
E o que é que ele fez com esta maravilha da física quântica precoce? Epá, as patentes mostram que ele usou isto apenas como um regulador para dínamos. É o equivalente a inventar a internet e usá-la só para confirmar se deixamos a luz do alpendre acesa. Ele não viu o potencial, pois não?
Não viu. De todo. O Edison estava obcecado com a distribuição de energia em corrente contínua. Ele olhou para o efeito Edison só como o indicador que o ajudava a medir a voltagem na rede elétrica dele. Ele não procurava revolucionar as comunicações.
Ele só queria vender lâmpadas e contratos de eletricidade?
Pois, ele era um empresário. O conceito da válvula ficou esquecido numa gaveta durante quase 20 anos.
Mas essa falha de visão gigante deixou a porta escancarada para quem realmente precisava de controlar a eletricidade de forma muito minuciosa. E isso leva-nos aos pioneiros do rádio. Porque até ao início do século XX, receber um sinal de rádio era uma confusão mecânica terrível, cheia de faíscas e limalha de ferro. Não dava para ouvir voz humana.
Era muito rudimentar. Até que entra em cena o John Ambrose Fleming, em 1904. O Fleming era conselheiro científico do Guglielmo Marconi e estava encarregado de encontrar uma forma fiável de detectar os sinais de rádio.
O que era um problema bicudo.
Muito bicudo. As ondas de rádio captadas por uma antena são correntes alternadas de alta frequência. Ou seja, andam para a frente e para trás muito rápido, milhares de vezes por segundo. Isto torna-as impossíveis de ouvir num auscultador de telefone normal.
O Fleming lembrou-se da velha experiência da lâmpada de Edison. Ah, claro. E ele aplicou o sinal da antena àquela lâmpada com a placa metálica.
Exato. E como a lâmpada atua como uma rua de sentido único, ela cortava metade do sinal alternado.
Ou seja, transformava a confusão de radiofrequência num sinal contínuo, pulsante, que o ouvido de um ser humano já conseguia interpretar. É engenhoso, pá.
É brilhante na sua simplicidade. Mas é também o gatilho para o drama de ecos mais intenso da história da tecnologia.
E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, surge o Lee de Forest. E devo confessar que tenho sentimentos muito mistos sobre este homem. Olhando para a história dele, ele era um gênio técnico ou era apenas um brilhante vendedor de banha da cobra que teve um golpe de sorte?
Pois, a linha entre o gênio e o charlatão é muitas vezes ténue, não é? O Lee de Forest estava envolvido em escândalos financeiros complicados, queria fama a todo custo e precisava desesperadamente de um detector de rádio que não infringisse a patente do Fleming.
Queria fugir aos tribunais.
Exato. Ele começa a fazer experiências super caóticas. Há registros de que chegou a usar a chama de um bico de Bunsen em 1905, na tentativa de detectar sinais. Finalmente, em 1906, ele criou o seu famoso Audion.
Mas havia um problema com esse Audion, não era?
Havia um problema conceptual gigante. O curioso é que o de Forest insistia, teimosamente, que era vital ter gás dentro do tubo de vidro. Ele achava que a corrente dependia do gás ionizado. Ele não percebia minimamente que o verdadeiro potencial da sua invenção estava no alto vácuo.
Portanto, ele não percebia a física da própria invenção?
Não percebia. Foram os engenheiros da General Electric, uns anos mais tarde, que tiveram de estabilizar o Audion, retirando o gás e criando um vácuo perfeito.
Certo. Ele tropeçou na ciência. Mas há um detalhe que as patentes confirmam e, epá, temos de lhe reconhecer o mérito. O homem deu o maior salto conceptual daquele século. Ele não se ficou por dois elementos, como o Edison e o Fleming. Ele meteu um terceiro elemento no meio da lâmpada.
O triodo? A invenção que mudou o mundo.
Isso. Ele pôs um fio em zigue-zague, uma espécie de grelha, mesmo entre o filamento que emite os eletrões e a placa que os recebe.
E o que o Dee Forest fez ao introduzir essa grelha foi nada mais, nada menos que inventar a amplificação eletrónica.
Mas espera aí, ajuda-me a visualizar a mecânica disto, que é fascinante. Como é que colocar uma grelha de arame no meio do tubo cria amplificação de som? Como é que um som muito fraquinho de repente fica alto?
O que é fascinante aqui é pensar na gralha como a torneira de uma barragem. Os elétrons estão a fluir do filamento para a placa de forma massiva. Se ligarmos um microfone ou uma antena a essa gralha no meio, as minúsculas variações elétricas da voz humana,
que são super fracas.
Exato, fraquíssimas. Essas variações vão alterar a voltagem da grelha. Se a grelha ficar ligeiramente negativa, pelas regras da física, ela repele alguns elétrons de volta, reduzindo o grande fluxo principal. Se ficar positiva, atrai-os, e o fluxo aumenta brutalmente.
Ah!
Portanto, o sinal fraco do microfone passa a atuar como um maestro que controla e molda uma corrente gigantesca que vem da fonte de alimentação da parede.
Nem mais. O sinal de saída é uma cópia absolutamente exata do sinal de entrada, mas com muito mais energia injetada. O som fraco passou a ser um som estrondoso. Uma pequena pressão na válvula liberta uma torrente de água. Epá, isso muda as regras do jogo todas. A gigante das telecomunicações, a AT&T, percebeu imediatamente que este pequeno tubo de vidro era a única forma de conseguirem ter chamadas telefónicas de longa distância na América.
Precisavam de amplificadores ao longo da linha.
Só que havia um senão. A AT&T conhecia muito bem a personalidade difícil do DeForest.
Conhecia e sabia que, se a empresa fosse bater à porta do DeForest a pedir para comprar a patente do Audion, ele exigiria uma quantia astronómica. Ele era muito ganancioso.
E o que é que eles fizeram?
Orquestraram um estratagema digno de um filme. Contrataram um advogado independente que abordou o DeForest sem nunca revelar quem era o seu verdadeiro cliente. Esse advogado, disfarçado de investidor banal, comprou os direitos da patente por 50 mil dólares.
Que na altura era dinheiro, mas não para a AT&T.
Exato. Quando o DeForest finalmente descobriu que o comprador real era a gigantesca rede telefónica americana, percebeu que tinha sido completamente enganado. Ele próprio admitiu que teria recebido pelo menos 10 vezes mais se soubesse a verdade.
Bem, ironia de destino. Mas isso foi só o início das dores de cabeça dele nos tribunais. Depois seguiu-se uma guerra de patentes implacável de 20 anos com o Edwin Armstrong, tudo para decidir quem tinha inventado o circuito de regeneração, que era o que permitia aos transmissores de rádio não apenas receber, mas enviar sinais superpotentes ou entrar em oscilação.
Foi uma batalha legal exaustiva que atrasou a indústria.
Foi. Esta tecnologia passou 2 décadas amarrada em litígios comerciais. Até que rebenta a Primeira Guerra Mundial e, de repente, os governos deixaram de se importar com patentes. A supervivência militar sobrepôs-se à propriedade intelectual. E há um relato nos arquivos do Museu Faraday, aliás, datado de 1914, que parece literalmente saído de um thriller de espionagem.
Essa é a incrível história do Paul Pichon, um engenheiro francês que, imagina, trabalhava para a famosa empresa alemã Telefunken. Ironicamente, pouco antes de a guerra começar na Europa, os alemães enviam o Pichon aos Estados Unidos.
Em trabalho oficial, certo?
Até algumas das válvulas experimentais na mala de viagem e apanham o navio de volta para a Europa no verão de 1914. Mas no meio da viagem pelo Atlântico, a Primeira Guerra Mundial estala.
Ou seja, vamos recapitular a loucura. Temos um engenheiro francês, ao serviço do inimigo alemão, a carregar os maiores segredos tecnológicos americanos num barco a caminho de um continente em chamas.
É um cenário inacreditável. E quando o navio finalmente chega à costa francesa, o Pichon é imediatamente interceptado e preso pelas autoridades. Mas ele toma uma decisão. Decide entregar todo aquele material secretíssimo ao coronel Ferrier, que era o chefe da telegrafia militar francesa.
E os franceses não perderam tempo.
Nada mesmo. Físicos de renome, como o Henri Abraham e o Eugène Bloch, analisaram aquelas válvulas. E num tempo recorde, desenharam a válvula TM, a Telegraphie Militaire, em 1915. Tornou-se o primeiro tubo de vácuo a ser produzido em massa na Europa.
E, pá, o mais interessante é que os franceses não se limitaram a copiar o que roubaram. Eles usaram a válvula TM para inventar algo chamado circuito multivibrador. A documentação foca muito nisto. Mas, trocando por miúdos, que raio é um multivibrador no meio da lama e das trincheiras da Primeira Guerra?
Tecnologicamente, é um gerador de frequências em onda quadrada. Mas podemos pensar nele como um metrónomo eletrónico extremamente preciso. A questão é que, antes disto, os rádios das tropas desafinavam constantemente por causa do frio e dos impactos. E as mensagens vitais perdiam-se.
O quê? Numa guerra? É fatal.
Exato. O circuito multivibrador usava duas válvulas a trabalhar em conjunto, ligando e desligando alternadamente a uma velocidade estonteante. Isto gerava um padrão de sinais perfeito que servia para calibrar todos os rádios militares nas trincheiras.
Garantia que a frequência estava sempre certa.
Nem mais. Garantiu que os comandos podiam comunicar com as linhas da frente com uma clareza tremenda, que os alemães, pura e simplesmente, não conseguiam perturbar ou interceptar. Bem.
A guerra, infelizmente, força a inovação a um ritmo brutal. E se dermos um salto temporal para a Segunda Guerra Mundial, a válvula de vácuo deixa de ser apenas uma forma de ouvir mensagens secretas e torna-se uma forma de ver no escuro. O radar.
E aqui entra um componente mítico, o magnetron. É um tipo muito peculiar de válvula. Em vez de usar uma grelha de arame no meio, como o triodo, utiliza um fortíssimo campo magnético exterior. Esse campo força os eletrões a girarem em círculos dentro de cavidades ressonantes em blocos de cobre a velocidades vertiginosas.
E isso produz ondas, não é?
Produz micro-ondas. Este movimento circular gera micro-ondas de uma potência inimaginável na altura, na ordem dos 250 kW de pico. Foi o magnetron que permitiu aos aliados colocar radares ultracompactos e poderosos nos narizes dos seus aviões bombardeiros e, com isso, conseguiam detectar os perigosos submarinos alemães à noite no meio do Oceano Atlântico.
E é exatamente aqui que a alta ciência militar se esbarra com o dia-a-dia da forma mais absurda e engraçada possível. Estamos em 1945... A guerra está a acabar. O engenheiro Percy Spencer estava no laboratório da Raytheon a testar esses magnetrons de radar. E de repente percebe que uma barra de chocolate que tinha no bolso estava completamente derretida.
E a sala era fria.
Exato, ele estava numa sala fria. A válvula de radar invisível tinha cozinhado o chocolate do homem. O que nos leva diretamente ao aparelho que hoje domina as cozinhas de toda a gente. O micro-ondas.
O que temos em casa é exatamente o mesmo componente físico do radar militar. Apenas, claro, reduzido em potência e colocado dentro de uma caixa blindada de metal para não afetar as pessoas.
E olha, este é o momento ideal para fazermos uma pausa didática. Porque a quantidade de pessoas que têm medo de ficar ao pé do micro-ondas a aquecer o jantar porque dizem que causa cancro, pá, é assustadora. O que é que a física destas válvulas nos diz sobre a radiação que está ali dentro a aquecer a nossa comida?
O que é fascinante aqui é que é só uma questão de física fundamental que é mal compreendida. A radiação no universo divide-se essencialmente em ionizante e não ionizante.
Certo.
A radiação ionizante como os raios-x ou a radiação nuclear que tanto tememos tem uma frequência tão alta e energética que consegue fisicamente arrancar eletrões dos nossos átomos. Ao fazer isso, quebra o ADN humano e causa mutações celulares, que é o que origina o cancro.
Que é o grande medo das pessoas. Mas e o micro-ondas?
O magnetron do nosso forno micro-ondas lá de casa opera a cerca de 2,4 GHz. Pode parecer muito, mas na escala eletromagnética é radiação não ionizante. A energia é incrivelmente baixa a nível atómico. A única coisa que estas ondas conseguem fazer é atuar sobre moléculas que tenham polos elétricos diferentes, como a molécula da água.
Ah, portanto, a onda eletromagnética faz a molécula de água virar-se para a esquerda e para a direita como um ímã, milhões de vezes por segundo para acompanhar o campo magnético.
Correto. E essa fricção brutal entre as moléculas da água da comida, a agitarem-se a essa velocidade, roçando umas nas outras, é que gera o calor que te aquece a sopa. Fisicamente, repara bem, a radiação ultravioleta do Sol durante 5 minutos no meio da praia é infinitamente mais perigosa para o teu ADN do que passar a vida encostada ao micro-ondas em funcionamento.
Uau! Acho que isso é um alívio gigante para quem nos ouve e sobrevive à base de lasanha reaquecida do dia anterior.
Sem dúvida.
Mas avancemos para a década de 1950. É inventado o transistor de estado sólido. Minúsculo, barato, não precisa de aquecer e, acima de tudo, não usa vidro partido. Seria de esperar que as velhinhas válvulas de vácuo morressem de imediato, certo? Em vez disso, elas entraram no mundo obscuro da espionagem e da miniaturização extrema.
Foi a tentativa de sobrevivência. A indústria vidreira e eletrónica levou os seus processos ao limite absoluto de miniaturização. Criaram válvulas tamanho lápis e as chamadas subminiaturas, usadas, por exemplo, em aparelhos auditivos da altura.
Incrível.
E há um caso de 1951, que é fascinante. O gravador Minifone. Era um aparelho portátil fabricado na Alemanha, feito especificamente para missões de espionagem. Ele utilizava três destas microválvulas lá dentro e, em vez de fita magnética, que ocupava muito espaço no carretel, ele gravava o áudio diretamente num filme metálico muito fininho, como um cabelo.
E o microfone também era altamente camuflado, não era? Vinha disfarçado dentro de um relógio de pulso falso. É por estilo James Bond, pá.
Completamente James Bond. Mas a grande reviravolta desta história é que esse aparelho não serviu só para gravar conversas secretas de espiões europeus.
Pois não. Houve um desastre aéreo comercial misterioso na Austrália nessa década. E um investigador australiano percebeu que precisava de inventar um sistema de gravação de voz para os cockpits dos aviões que conseguisse sobreviver a incêndios e impactos massivos. O que é que ele decidiu usar? A robusta tecnologia de gravação em fio metálico que vinha desse minifone de espionagem.
Lá está. Uma tecnologia de guerra aplicada à segurança civil.
Foi assim que nasceu o primeiríssimo protótipo da famosa Caixa Negra da aviação. E não se ficaram por aí. A tentativa de combater o transistor deu ainda um último fôlego à indústria.
Sim, culminou num dispositivo fabuloso chamado Nuvistor, em 1959. A RCA criou uma válvula de vácuo envolta não em vidro frágil, mas num invólucro duríssimo de cerâmica e metal. Era minúscula e tinha uma fiabilidade espantosa. O que, lá está, nos traz de volta à nossa história inicial do caça russo MiG-25.
O círculo fecha-se, exatamente. Os soviéticos continuaram a refinar e a usar estes tubos minúsculos de cerâmica como Nuvistor, porque eles perceberam uma vulnerabilidade enorme na era moderna. Um circuito de silício é brilhante e poupa espaço, mas queima irremediavelmente perante a tempestade eletromagnética de uma ogiva nuclear. Já o vácuo dentro da válvula não se importa minimamente com a radiação cósmica ou nuclear. Não há lá dentro nada físico para ser afetado.
É o vazio perfeito, mas, simultaneamente, convém dizer que, no polo oposto dessa miniaturização toda, as válvulas também se tornaram colossais.
Gigantes, não é?
Sim, porque para emissões de rádio de alcance global, o silício pura e simplesmente não aguentava o calor gerado. Nos arquivos nacionais vemos o exemplo fascinante dos emissores portugueses da Deutsche Welle que estiveram instalados em Sines.
Ah, pois, aqui mesmo em Portugal.
Eles operavam com umas válvulas modelo BY1161. Falamos de tubos de transmissão gigantescos que pesavam 24 kg cada um.
24 kg?
Cada válvula, sim. Lidavam com 14 mil volts e geravam 120 kW de potência bruta. Eram autênticas locomotivas a vácuo a trabalhar no nosso país.
É uma escala monstruosa, mas a verdade é que, eventualmente, até os megatransmissores de rádio e os radares militares acabaram por fazer a lenta transição para componentes de estado sólido super especializados. E o mesmo aconteceu com os tubos de raios catódicos. Durante largas décadas, desde 1858, toda a nossa relação com ecrãs, desde as enormes televisões de sala às velhas telas de osciloscópios e radares, dependia literalmente de atirar eletrões contra ecrãs fosforescentes no vácuo.
Era a válvula a dominar a imagem além do som.
Exato. Mas hoje olhamos para a sala e temos painéis OLED que parecem folhas de papel fininhas. O silício acabou por ganhar a guerra comercial toda, mas há um mas. Não ganhou totalmente, porque a válvula encontrou um último refúgio intocável, onde ainda hoje é considerada rainha. No ouvido exigente dos audiófilos endinheirados.
Pois é, e esse é um fenómeno sociológico e técnico incrivelmente fascinante de observar. Atualmente, o grande mercado comercial ativo das válvulas é o áudio de alta fidelidade, o chamado Hi-Fi.
Sim, aqueles aparelhos de luxo.
Exato. Existem empresas na China e no leste europeu a fabricar réplicas modernas, a rigor, de válvulas dos anos 20, como as célebres Western Electric 10 e 1D, que até chegaram a ser usadas num megafone de um presidente americano em 1921, e hoje os audiófilos chegam a pagar 10, 20 ou até 30 mil euros por amplificadores construídos em redor destes brilhantes bulbos de vidro antigos.
E a justificação deles não é apenas a nostalgia visual de ver o vidro a brilhar no escuro, pois não. Eles defendem que é apoiado na acústica e na ciência do som.
Exatamente. A justificação central é o chamado som quente.
Mas eu aqui tenho de puxar um bocadinho o travão da ciência, porque isto intriga-me. Muitas vezes lemos nas revistas de áudio que as válvulas produzem
e cito, harmónicas pares, e os transistores modernos produzem harmónicas ímpares. Só que isto, para a maioria das pessoas, é jargão puro, é grego. O que é que isto significa fisicamente quando uma nota musical sai das colunas e entra no nosso ouvido?
Isto levanta uma questão importante sobre como ouvimos música. Quando um amplificador de som é levado ao seu limite de volume, ele nunca consegue reproduzir o som com 100% de perfeição e acaba por introduzir pequenas distorções. Essas distorções chamam-se harmónicos.
Frequências que não estavam lá antes.
Isso mesmo. São frequências extra que a máquina inventa e adiciona à gravação original. Quando uma válvula atinge o limite e distorce, a própria física interna do vácuo e da grelha que falámos há pouco tende a criar harmónicas pares, ou seja, cria frequências que são o dobro ou o quádruplo do sinal original, da voz ou do instrumento.
E o cérebro gosta disso?
Gosta muito. O nosso cérebro evoluiu para interpretar estas frequências pares como intervalos musicais muito naturais. Soa a oitavas e quintas na escala musical. Para o ouvinte, ouve-se quase como se fosse um coro suave a acompanhar o cantor. É agradável, é rico e muito envolvente.
É o tal famoso calor da válvula, que os audiófilos procuram e pagam a peso de ouro.
Nem mais. Mas, pelo contrário, quando o silício frio de um transistor distorce, ele tem um comportamento muito mais abrupto e quadrado. Ele tende a gerar harmónicas ímpares, ou seja, frequências que são 3 ou 5 vezes a original.
O que não o encaixa tão bem.
Exato. Muitas destas frequências ímpares simplesmente não encaixam na escala musical harmónica. O nosso cérebro biológico deteta logo isso e interpreta as harmónicas ímpares como dissonância. Soa-nos a um ruído metálico estridente e que causa fadiga auditiva rápida. É precisamente por causa disto que, num teste às cegas rigoroso, muitos músicos e audiófilos preferem sem hesitar a imperfeição suave e melódica do vácuo em oposição à perfeição dura e cirúrgica do silício.
Epá, no fundo é quase poético. Nós abandonamos uma tecnologia super antiga por causa da sua imperfeição e ineficiência técnica apenas para descobrirmos, décadas mais tarde, que sentíamos imensa falta da forma harmoniosa e acolhedora como ela falhava.
É a humanidade a ter saudades das falhas.
Exatamente. Que trajetória impressionante de tecnologia. Quer dizer, nós começámos esta análise com a frustração do Thomas Edison ao ver o interior das suas lâmpadas de bambu a ficar preto com fuligem. Depois assistimos àqueles advogados manhosos a usar identidades falsas para comprar as patentes de amplificação à descarada.
Passamos pelo roubo de segredos no Atlântico.
Pois foi. Vimos o mesmo componente a descer às trincheiras francesas e alemãs para sincronizar os rádios das tropas. Depois, de repente, saltamos para a nossa cozinha e a mesma tecnologia está a derreter o queijo da nossa pizza no micro-ondas. E, finalmente, terminamos com aviões soviéticos à prova de bombas nucleares e com ouvintes modernos sentados num sofá a saborear as maravilhosas harmónicas pares a saírem de amplificadores de 30 mil euros.
Foi uma jornada fantástica. Mas eu acho que tudo isto que exploramos hoje remete-nos para uma mudança ainda mais profunda na nossa cultura material diária.
Como assim?
Ao estudarmos as válvulas históricas e a evolução delas, deparamos constantemente com a fragilidade quase orgânica da própria máquina. Uma válvula aquece imenso quando funciona, ela consome fisicamente o seu próprio filamento metálico com o tempo e, claro, o invólucro de vidro pode partir-se com um toque mais forte, estragando logo o vácuo vital.
Tinha um tempo de vida muito curto, não é?
Tinha, sim. Nos anos 40 e 50, o que é que acontecia se o rádio da família pifasse na sala? As pessoas simplesmente iam lá, abriam a caixa de madeira do aparelho e, à vista desarmada, procuravam qual era o tubo de vidro que não estava a brilhar ou a emitir calor.
Porque dava logo para ver o defeito.
Exato. Sabiam logo qual era a válvula fundida. Depois tiravam a peça, iam à mercearia ou à loja da esquina, testavam-na numa máquina pública daquelas da drogaria e compravam uma válvula de substituição por alguns trocos. Reparar a tecnologia de ponta era um ato completamente banal e acessível a qualquer cidadão comum. Mesmo os soldados no campo de batalha partilhavam os aparelhos Holy Crafters.
Havia uma enorme transparência física na tecnologia. Dava para ver os componentes com os nossos olhos, dava para mexer com as mãos, dava para trocar as peças soltas. E isso, de facto, perdeu-se totalmente no nosso mundo.
A ironia cruel deste progresso que vivemos é que confiamos a nossa base civilizacional inteira a microchips absolutamente impenetráveis. Quando os nossos aparelhos atuais falham em casa, não é uma lâmpada vistosa que brilha e se funde. É uma minúscula via microscópica de silício que de repente se deu, algures escondida num quadro principal verde e selado com cola industrial.
Que não podes abrir sem perder a garantia.
Pois, não conseguimos ver o defeito, não conseguimos testar e, acima de tudo, não o conseguimos consertar em casa. Um telemóvel de 1000 euros morre no nosso bolso e o nosso único recurso prático é deitar aquilo tudo fora e comprar um novo. A evolução da válvula de vácuo para o moderno microchip deu-nos, é certo, uma capacidade de computação e poder de processamento semelhante a deuses, mas ao fazê-lo, aceitámos silenciosamente a obsolescência descartável. Trocámos a reparabilidade pela comodidade do tamanho microscópico.
Epá, fica a reflexão fortíssima para quem nos ouve hoje. Quando nós olharmos para a história, e esta viagem das lâmpadas provou isso mesmo, o avanço tecnológico nunca é uma estrada em linha reta em frente, sem perdas graves pelo caminho. Às vezes as melhores qualidades e as lições do nosso passado ficam simplesmente aprisionadas dentro de um tubo de vidro, na prateleia de um museu ou laboratório qualquer, à espera de quem nos preste atenção e se lembre do que perdemos. Obrigada a todos por nos acompanharem nesta investigação aprofundada e vemo-nos na próxima.